Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão de Higurashi Soutsu. Meu Deus, é difícil falar isso. Eu sou o Thunder e tivemos dois episódios.
Eu sou o Rafa e tivemos um arco. Já é alguma coisa.
É um arco, assim...
Tivemos. E eu, dá pra respaldar esse arco no seguinte ponto. Por que que esse arco funciona e é o melhor arco de Higurashi em anime? Porque ele ignora completamente o seu macro e foca no seu micro.
É, até porque o que sobrou, né?
Não, até porque... É aquilo, a gente vai fazer esse chá, gente, por arcos. Então não vamos falar do episódio 4 que já saiu. Só que o episódio 4 já provou muito bem que voltar ao macro é uma péssima ideia. Então focar... Na trama básica em si, é a melhor solução pra esse anime, porque isso aqui já tá morto.
Tipo, é um negócio muito bizarro, cara, porque pensar que Higurashi é uma obra difícil e ela é difícil de ser executada, eu entendo. Eu entendo perfeitamente que trabalhar com múltiplas realidades, viagens no tempo e realidades alternativas, você pode fazer de duas formas. Ou você faz que nem Steins Gate, por exemplo, que é muito bem lembrado por fazer isso e é um grande exemplo por fazer isso, ou você pode fazer como a Marvel e a DC. Tipo, foda-se multiverso, foda-se viagem no tempo, vamos fazer o arquinho aqui pro herói fazer a mesma coisa pela 30ª vez. E Higurashi, ele meio que quer viajar um pouco entre essas duas ideias, e eu não sei se na história original, se no jogo, isso é muito bem mais embasado pra ele segmentar muito bem esses pequenos arcos que montam e enriquecem o macro. Porque os animes, e principalmente o Gou e o Soutsu agora, eles estão mostrando que eles são extremamente incompetentes em fazer essa ideia de amplitude, de você criar o macro da história, de fazer essa guerra de Naruto versus Sasuke. Inclusive, na abertura tem essa cena. Então, eu vejo isso, eu falo, eu sei que é difícil, eu entendo as suas dificuldades e eu sei que você não tem uma staff boa o suficiente pra trabalhar essa completude, essa dificuldade. Essa coisa difícil de você fazer. Mas o problema é que ele consegue ser disfuncional a esse objetivo. A criar um macro e fazer, olha, isso daqui tem uma grande história por trás. Isso daqui tem uma lore. Mas chega em momentos que nem o micro convence. E aí eu olho pra Higurashi e falo, eu não sei o que pensar. Eu não sei aonde olhar. Eu só vejo desgraças e consigo salvar, como a gente falou, os dois primeiros episódios, porque eles são incríveis. Mas o resto é triste.
Eu salvo até o terceiro. Porque muita coisa dele como conclusão não é ruim e problemas gerais do terceiro são muito mais a execução da coisa do que de fato o que tá acontecendo, mas claro, ele é o pior episódio dos três, mas eu ainda não digo que ele é ruim, só o gostinho básico que a gente tava tendo temporada passada. E sobre o que você falou, até comentando um pouco mais, porque né, já passou um tempo, eu já joguei mais a visão nova, eu já sei um pouco mais. Eu posso até responder essa questão de como é a viagem no tempo de Higurashi, e ela é muito funcional como a de Steins Gate. Tanto que tem uma ideia das três regras, que é como se fosse aquela regra de Steins Gate, que enquanto o cabelo estiver na linha temporal, tal pessoa sempre vai acabar morrendo, independente do que ele faça. É sempre verdade. O que é o ponto? Os animes, normalmente, eles fazem duas coisas que eu detesto, que é arrancar qualquer explicação que tenha. Então, por exemplo, sabe essas três regras? A Anime Chico contou só duas, ela cagou pra terceira.
E eu nem lembro quais são as primeiras, as duas, inclusive.
Não, você... E aí que a gente entra também no ponto. O Gol meio que fala, só que ele... Os diálogos do Gol são tão ruins pra falar desse mérito que você não consegue pegar. Mas eu deixo pra falar isso quando acabar sendo necessário. Outro ponto é que eles arrancam completamente a questão temática da série. Porque a série... É uma história querendo falar sobre confiança. A confiança e a desconfiança. Quando os animes em geral ignoram esses elementos e só querem fazer o terrorzinho barato, só que são extremamente incompetentes em fazer esse terrorzinho barato, sai o que é conhecido as duas séries. Uma série tão bugada que chega a ser meme e outra tão patética que chega a ser meme. E se eles não conseguem sequer fazer um terror, ou simplesmente um mistério, ou trabalhar a temática da porra da série, imagina fazer o que eles estão, o Gold e o Soul se pretendem fazer, que é metaficção. Impossível pra esse staff. Então só fica o que a gente acaba sofrendo. Felizmente, vamos já focar nesses três primeiros episódios, eu gosto como esse arco se toma uma coisa. A gente é muito incompetente pra fazer o que normalmente se faz, porque normalmente Higurashi, o Mineko, as histórias do Urikishi como um todo, elas se prendem em falar de arcos sempre segmentados. O que significa? Que mesmo que um arco responda a outro, eles não estão conectados em si, são duas histórias paralelas, completamente diferentes. O Soso fez o contrário. A gente tá fazendo de outra perspectiva o mesmo arco, tanto que tem muitas cenas repetidas da temporada passada, e você vai entender o que realmente aconteceu a partir desse ponto. Eu gosto disso, porque apesar de ser um nerf, a história ser mais simples do que costuma ser, primeiro, eles usam menos, e usar menos é realmente bom pra Higurashi, porque quanto mais eles tentam escalonar, pior fica, os animes no caso. Uhum. E segundo, porque não deixa de contar uma história interessante. Essa parte da arena, eles contaram coisas, pelo menos pra quem não conhece, ou pra quem... coisas que eu queria ver no anime antigo que não teve, ou foi completamente rasgada no meio, ficaram de fato boas. Então, se é pra gente ter uma história mais simples, só que bem segmentada, do que ter o que normalmente temos, só que é péssimo, aqui, sendo executado aqui, eu prefiro o que estamos tendo aqui, ou o que estávamos tendo, no caso.
Uhum. Porque, querendo ou não, mostra como... Já é uma coisa que a gente tá falando desde o Gol, como cada arco tá tendo algumas pessoas fazendo e dando diretrizes, que mostra como o Higurashi é basicamente o panelão que todo mundo mete a mão. E aí, por ser assim, ele pode eventualmente dar a cagada de dar certo. Porque esse primeiro arco foi justamente isso. A gente não teve o Kawaguchi na staff, né, nesses três episódios. Qual que foi os... Eu não lembro quem que foi que dirigiu esses três episódios.
No caso, eu vou falar principalmente dos dois primeiros.
Uhum.
O diretor e storyboarder do primeiro episódio foi o Higiri Sanpei. Ele já trabalhou em Higurashi antes. Eu tô tentando abrir, ele não tá aqui. Mas por ser ele fazendo o primeiro episódio todo e fazendo storyboard do primeiro e do segundo, a gente tem uma consistência muito melhor do que a gente tinha antes. Coisa que, sabe, era sempre uma pessoa ou duas, ou não sei quantos animadores até fazendo um monte de episódios, e era sempre uma bagunça. Aqui, por ser uma pessoa só, ou uma pessoa central só, né, numa episódio 2 trocou de diretor, a gente tem uma consistência melhor, e isso dá um senso de unidade pra obra mais agradável. Então faz a crescência da qualidade ficar mais evidente.
Uhum. Tanto que eu queria até destacar nesse primeiro episódio a utilização de silêncio e processos visuais, onde a arena simplesmente tá fazendo pequenos, sabe, abrindo uma gaveta, abrindo uma porta, ou até mesmo a cena da Satoko colocando aquele bagulho na seringa. Cara, é tão incrível, é um momento que te prende, ele é realmente bem executado visualmente, e falar bem da execução visual é um dos últimos elogios que a gente dá aqui pra Higurashi. Última vez que eu lembro disso foi episódio 16, mas é porque, porra, tava ali numa situação extremamente over, que era no momento da enxada, e não é acertar em fazer momentos muito mais delicados, que você precisa expressar muito mais sutil, principalmente para fazer um momento de tensão, ou simplesmente para fazer o personagem parecer mais vivo por fazer aquelas micro-expressões ou aquelas micro-ações que dão todo o envolvimento para a cena. Eles acertaram muito bem fazer isso no primeiro e no segundo episódio, e é um tipo de qualidade que a gente não vê em Higurashi. E se eles conseguiram entregar isso, e tinha alguém que estava regendo muito bem a obra, ou pelo menos esses episódios, e entregou esse nível de qualidade, essa perspectiva para a obra, cara, é muito benéfico, porque se fosse isso, o Higurashi inteiro, a gente estaria, cara, dando elogios a esse negócio a milhões. A gente estaria reclamando, talvez, em âmbitos de completude, roteiro macro, que esse momento aqui ele não consegue casar muito bem com a obra, né? Mas esse é como um momento micro para contar a história dessa personagem, é maravilhoso. E era o que a gente gostaria de ver a todo momento de Higurashi, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Principalmente o episódio 4, coisa já degola de vez.
E eu quero dar um detalhe interessante, porque esse Higiri Sanpei, ele também dirigiu o primeiro episódio do Gol. E você percebe a enorme diferença que é ele fazendo storyboard e dirigindo episódio, e ele dirigindo episódio enquanto o Kawaguchi faz storyboard.
É.
Tanto que muitas das utilizações de cena incluem aqueles não sei ou coisas parecidas, aqueles momentos de terror mais bestas, só que são muito melhor timados e enquadrados dentro do anime pra que, isso aqui tá meio muito cartoonizado ou muito over. Tá, mas pelo menos ele está fluindo com a construção da cena. Ela permite que isso aconteça. Não foi, por exemplo, que aconteceu no Gol, que começava o crescimento da tensão, cortava a música todo momento, a cena congelava por um segundo, e aí metia um Darth Vader, uma Jojo Face ali, e simplesmente sumia do nada. Aqui teve mais contexto para que esses recursos fossem permitidos acontecer. Inclusive, não apenas silêncio. Eu dou muito méritos porque ele fez na construção, na ambientação de cenários. Usando o cenário para transição, apresentando melhor o layout do ambiente para dar um senso de espaço muito melhor. Ele se preocupou muito, inclusive, em usar até o cenário como a própria tensão, na própria cena da Satoko enfiando a agulha na arena. Ele brincou um pouquinho com a iluminação da enfermaria. Ficou uma cena realmente muito melhor do que esperava pros padrões que a gente tinha.
Uhum. E, cara, é muito triste. Assim, eu fico extremamente feliz de ver tudo isso, mas eu fico triste que só existiu nesse momento. E é complicado, cara, porque a gente consegue dar um grande mérito pro Sanpei fazendo tudo isso e mostrando a qualidade individual dele de conseguir reger a obra como ele gostaria, e que é, de fato, uma pessoa muito mais preparada pra trabalhar em Higurashi do que o Kawaguchi fazendo qualquer outra coisa dentro de Higurashi, né? Ou outros diretores e storyboarders que passaram aqui, que não é que eles eram ruins, mas eles não tinham tanto controle de coisas que o próprio Kawaguchi tava metendo no dedo, né? Então, é muito louco, porque é um mar de diferença e é muito visível como tudo isso é tão melhor elaborado aqui nesses dois primeiros episódios. Eu tava assim, de boca aberta, vendo tudo isso. É incrível, ele acertou tudo, vamos dizer assim. Tudo em âmbito de produção, ele evoluiu, assim, em âmbitos astronômicos, o que era Higurashi, do que é com ele fazendo esses dois episódios. Por mais que ainda exista algum momentinho aqui ali que você fala, o verba não tá em dia, ainda assim...
Tipo, aquela passada da mão que de repente vira ketchup, né?
Exatamente. Algumas cenas que você fala, pois é, né? A Passione não tá muito Passione bem das pernas. Mas... mas eu entendo. Tipo, pelo menos é um erro muito menor do que o que a gente tava vendo antes. E tudo isso, cara, é muito triste, sabe? Sei lá, eu saio disso tudo com um ar de tristeza muito grande. Não necessariamente de recompensa. Foi uma recompensa momentânea, mas eu sei que o inverno vai chegar. Daqui pra frente as coisas só vão piorar. Eu dou todos os créditos e acho incrível o trabalho que ele fez aqui. Mas eu tenho medo que os próximos episódios ou o andamento geral da obra não vai ser assim, e a gente vai voltar com o Kawaguchi. O quarto episódio, bem, enfim, a gente vê o staff do próximo arco quando a gente for falar do próximo arco, mas a gente já viu o quarto episódio falou, não tava nem no nível do terceiro, que já não foi tão bom assim, mas degolou de novo, sabe? Se perdeu completamente o episódio 4, pelo amor de Deus. Mas esse arco, ele de fato é o melhor arco que a gente viu até então de Higurashi. Ele compõe muito bem o micro e explica muito bem tudo que a gente precisava saber desse arco. Eu me senti muito muito enriquecido com as informações aqui e a forma que passou. Todo o âmbito dramático da arena, inclusive, tanto a questão familiar quanto a questão dela virar uma psicopatinha, vamos dizer assim, é tão melhor amarrado, é tão melhor explicado, é tão melhor sentido por esses processos e meio que parece que tudo tem valor agora. Parece que esse arco deu uma renascida nessa questão da obra e nessa personagem e nessa informação. E é muito interessante que quando o negócio é bem feito, parece que o valor daquilo que está sendo passado tem muito mais importância do que outros arcos ou outros momentos. A arena, meio que da forma certa, ganhou um bom spotlight e que isso pode ser sentido daqui pra frente. A gente sabe quem é essa personagem. A gente entende quais são os seus anseios, a gente entende quais são os seus gatilhos. E por mais que a obra vai se resetar e tudo isso se perde posteriormente, ainda assim eu vejo que ainda teve valor o que aconteceu aqui. Então, parabéns, parabéns que, querendo ou não, pelo menos essa estrutura que ela não encaixa muito bem um arco no outro, por incompetência do macro da história, ainda deu valor a esse pequeno momento da narrativa focando na arena.
Inclusive, eu dou um ponto muito positivo pro Naoki Hayashi, porque ele fez o roteiro de todos os episódios até agora. Mas ele fez umas coisas no 1, com a ajuda, obviamente, do Sanpei e até da Midori Iwa, que foi diretor do episódio 2, mas que aproveitou bem o roteiro, que era uma coisa que eu queria muito ver nos animes de Higurashi, que é uma coisa que, por exemplo, ReZero faz. Ah, ele tem mais tempo, sim, mas ele ainda assim corre muita coisa. Então ele tem que se aproveitar de pequenos momentos, de pequenas falas, pra tentar enxutar o que não dá. E eles fazem isso muito bem. Tem um bom respaldo aqui no passado da arena, de quesito emocional, que não tinha nas séries anteriores. E são coisas da nova que eu acho muito importantes, porque é isso que forma a personagem da arena, sabe? Me mostrar com um pouco mais de calma o passo a passo do passado dela. E beleza, o que não dá pra colocar todo o passado da família, mas então a gente coloca em diálogo, faz a arena fazer um diálogo do pai, falando, ele largou tudo por você e assim que você retribui, você já entende esse contexto com mais facilidade. Você, pelo menos, mostra que isso aqui não tá sendo só gratuito, ou bota pequenos detalhes na própria direção, sabe? Quando o pai pergunta se a Arena conhece o cara que, a Manonoa, que pegou a esposa dele, e a Arena fala que sim, a reação dele, a forma como ele age muito impulsivamente, mostra, dá esse motivo pra desse personagem estar tão quebrado pra ele acabar batendo na filha sem querer, mas ele felizmente foge desse ambiente pra não descontar tudo na filha, né?
Uhum.
São detalhes muito pequenos que fazem muita diferença pra gente ver que esses personagens têm um pouco mais de vivência do que só serem bonecões de posto sendo controlados pelo macro da história. E aquilo. Tem coisas que eu, como uma pessoa que joguei, vi e fiquei muito feliz que colocaram. Por exemplo, sabe por quê? Vocês sabem por que a Arena faz o negócio do Omotikairi, do Kanakana e tal?
Tipo, acho que o anime nunca contou isso, né?
Exato. Mas ela faz isso porque é uma forma dela não desistir da vida. Ela aproveita, faz essas brincadeiras, sempre se força uma felicidade, porque aí ela encontra a própria felicidade nas pequenas coisinhas. Então elas... Por isso que ela vai brincar no lixão, sempre achar uma coisinha diferente. Porque é uma forma que ela tem de não desistir da vida. E sabe o pior? O anime colocou um pequeno diálogo disso, que faz diferença. Que ela fala, eu não posso desistir, eu tô sempre procurando a minha felicidade e eu tenho que preservá-la.
Uhum.
É uma coisa muito simples, mas que faz uma boa diferença pra eu ver a Arena. Porque isso é uma coisa que eu gosto da Arena, porque até o arco dela da nova eu não gostava dela. E aí eu vejo esses detalhes e falo, você é uma excelente personagem. Mas é aquilo, os animes normalmente macetam ela. Felizmente, esse arco conseguiu contornar isso bem. Deram muito espaço pra ela, aproveitaram bem de ambiente, conseguiram construir, como você falou, o passo dela se tornar essa psicopatia muito bem. Tanto que, sinceramente, você podia até ter cortado a seringa, só deixado esses pequenos momentos dela se afundando cada vez mais e não falando pra ninguém, puxando também esse negócio da confiança e da desconfiança. Pra chegar no ponto que ela teve, eu achei isso sensacional.
Uhum. Cara, isso daqui, ele meio que abre um universo de possibilidades do que deveria ser Higurashi. Se todo arco fosse assim, com essa ideia de olhar personagens e fazer isso muito bem feito, porque olha que legal, esse primeiro arco do Sotsu, ele teoricamente faria uma rima com o primeiro arco do Gol, que aí o primeiro arco é a visão do Kate, e esse daqui é a visão da Arena. Porra, da hora pra caramba. E aí você utiliza isso pra catapultar um outro cenário do macro que tá envolvendo esses personagens pra fazer o que eles estão fazendo, meio que respaldando o porquê da ação deles. Se todo arco fosse desta forma, eu não nem ligaria muito pro macro. Eu não ligaria pra momento vale do fim da Satoko e da... Meu Deus, esqueci o nome dela.
Darika.
Darika. Eu não ligaria, porque o micro é tão bem embasado e tão bem feito, e os personagens importam, que a moto passando na rua é um negócio maravilhoso. E eu não iria ficar tiltado em essa briga idiota de deuses e o macro fantasioso da briga da puta que pariu dessas duas personagens. Não importa. De fato, não importa. O que importa é você entender o âmbito desses personagens e entrar nesse universo pelas dores e pelo desenvolvimento deles. E isso é da hora. Isso deveria ser o grande tchan de Higurashi pra você meio que vendo vários arcos e vendo esses ifs e você meio que juntando na sua cabeça como esses ifs se montam para um macro maior. Foi o que Steins Gate fez de uma certa forma, né? Obviamente, do meio pra frente ele se preocupa muito mais com o âmbito do macro, mas todas aquelas informações do micro importaram e juntaram e fizeram um negócio assim grandioso. E por isso que Steins Gate é muito bem lembrado por conta disso, porque ele acertou tanto no micro quanto no macro com maestria. Se Higurashi acertasse só no micro, perfeito, que querendo ou não, é o grande foco da obra, é o grande desenvolvimento dela, ou se gasta muito mais tempo tentando fazer aqui. E a gente sabe que no final do dia, a primeira temporada do Gol foi uma catástrofe nesse sentido. O Sotsu, ele meio que vai tentar... Não, eu tenho até medo do que exatamente ele vai tentar fazer, porque se ele vai tentar recontar tudo por uma outra perspectiva, gastar mais tempo pra fazer isso e não acrescentar ao macro na briguinha do Vale do Fim das duas, eu não sei pra que o Sotsu existe. E esse é um medo real, cara, porque se na primeira temporada, que era pra você desenvolver e aplicar o micro, e essa segunda temporada é pra você desenvolver o macro e associar ao micro, você já não tem o micro. E o macro, depois, assim, no momento final do episódio 3, conectando com o episódio 4, a gente viu que não funcionou. Então eu não sei o que eles querem fazer.
Então, infelizmente é isso que a gente tá pensando. Só que tem um caso que é pior. Tem um lado positivo, mas que só esse arco da Arena fez, mas eu vou focar no negativo.
Uhum.
Qual que é o ponto? Eu só falei isso pro Thunder, mas eu vou falar aqui também, que o Sotsu já está morto. Por quê? A premissa do Sotsu se baseia no Gol, obviamente, porque na sequência. Só que o Gol é impossível de acontecer. Por quê? O Gol todo se baseia na Satoko pistola porque a Arika abandonou ela. O ponto é que a novel respalda com um monte de diálogos explícitos falando que a Arika jamais abandonaria a Satoko. Eu consigo entender o lado da Satoko dela ficar assim. Foi mal feito pra caramba, com certeza. Horroroso. Só que ela tem uma porta, vamos dizer assim. Ela é permitida ser assim. Arika não. A premissa do Gol já é mentirosa por si só. E eles querem construir isso, muito provavelmente, pra juntar com o Mineko. Principalmente pelas formas como as duas falam, que remetem muito a duas personagens de Mineko que são parecidas com elas. E no final, a gente ter essa sensação de, olha, tá tudo conectado. Coisa que nunca precisou. Só que isso, você destrói o macro da história, porque como a premissa dele já é mentirosa, você tem uma personagem completamente caricata, mal construída e, vou ser sincero, preguiçosa, porque teve muito pouco dela pra contar tudo isso aqui. que é a Satoko, e ela mexe no macro, agora a gente está tendo um grande macro focado numa personagem que... uma personagem mentirosa. E esta personagem mentirosa que tá destruindo todo o macro que já era estabelecido no Higurashi normal. Ou seja, o Sotsu só existe porque eles precisam terminar de contar o que eles não contaram, porque parece que 24 episódios não foi suficiente. Só que o Sotsu se salvou, pelo menos nesse primeiro arco, por questão de personagem. Porque se é só pra tocar a perspectiva, beleza, me mostra uma personagem que justifica essa perspectiva. Foi o que eles fizeram com a Arena. E eles conseguiram contar isso muito bem. Me valeu assistir esse arco. Inclusive, esse primeiro arco, fez uma coisa que o Gol não conseguiu e nunca conseguiria. Que é justificar ser uma sequência e uma coisa nova. Porque... por que uma sequência? Porque ele está... ou melhor, por que uma coisa nova? Vocês novos podem entrar aqui. Porque o que ele contou aqui no... da Arena é tudo o que ele já tinha contado na história anterior. Só que de uma forma um pouco mais reduzida, obviamente para caber em 3 episódios. Mas foi muito bem segmentado. Então você pode aproveitar a história da Arena daqui. Você consegue entender a história da Arena daqui. É, pelo menos ela como personagem. O que ele faz como sequência é acrescentar umas coisas novas em questão de personagens mais afastados, ou como a própria Arina. Porque a Arina, na história original, ela só serve pra ser a filha da puta, sinceramente. A gente ter esse outro arco mostrando que ela tem chances de ser uma boa pessoa, o que não é impossível, visto que existem elementos que, por não serem aquelas 3 regrinhas que eu falei, podem ser alterados ao bel prazer, sabe? Tem realidades que o Kate, por exemplo, sequer está em Hinamizawa. Então, a Arina ser uma boa pessoa também é possível. Só que são coisas novas sendo contadas. Então você acaba tendo toda uma perspectiva diferente da personagem. O que pra mim, por exemplo, que joguei a novel e vejo isso, é uma riqueza maior. Então, se o que o Gol queria fazer é ser uma coisa pra todo mundo, quem funcionou nisso foi o Sotsu, em um arco, mas funcionou.
Uhum. É bizarro, cara. É engraçado até que se o Sotsu fosse bom, vamos dizer assim, como esse primeiro arco, e né, o episódio 4 já não mostrou que vai ser assim, ia ser incrível, porque essa lacuna entre Gol e Sotsu ia ser muito maior. Porque a gente ia falar, peraí, agora vocês estão fazendo certo. Vocês estão fazendo o que o Gol não fez e respaldando por que você está existindo. Mas ele só existe, como você falou, por uma incompetência de projeto. O projeto desse novo Higurashi foi uma coisa assombrosamente mal feita, e a gente já falou algumas vezes aqui, que ele já começa errado quando você não sabe pra que isso existe. Porque você não sabe se isso é novo, você não sabe se isso é um remake, se isso uma reimaginação da história. Você não sabe se você precisa ter bagagem pra vir entrar nele, ou você não precisa. O projeto foi muito mal vendido, foi muito mal estruturado, foi muito mal arquitetado, e a gente só soube que é realmente uma continuação nos 45 do segundo tempo, e falou, puta, você não entendeu aquilo que a gente te contou? Vai ver toda aquela temporada lá atrás que a gente não mostrou e a gente não falou que você precisava saber.
Então, e o pior, quando você vê... O pior, você pode até ver pelo anime. Você vê que a premissa desse novo projeto é completamente mentirosa.
Uhum. Pois é. Ela se torna até, não só incongruente, mas contraditória ao antigo, em alguns pontos.
Uhum. Bem então, contraditória.
Pois é, cara. Então, é muito triste, cara. É muito triste. Pelo menos esses 3 episódios me jogaram um pouco de volta pra Higurashi, por conta de muito mérito do Shinpei. Shinpei, né? O nome dele?
Sanpei,
quase. E ele mandou muito bem e fez um trabalho excelente, todo mundo que trabalhou com ele mandou muito bem aqui e falou, olha, isso poderia ser bom, isso poderia ser da hora pra caramba de ser assistido. E é uma pena, cara, eu realmente fico muito triste porque eu adorei esses 3 primeiros episódios. Vou colocar o terceiro lá, porque, né, vamos dar o benefício dos 3 ali. Mas...
eu vou até colocar umas coisas boas que o próprio terceiro fez, mas a gente sabe, foi o menos interessante.
Assim, você usar de novo a parte do despertador, eu não diria que é a melhor coisa. E nem fazer, de repente, parecer Evangelion, né? Que você mata um anjo e faz um lago de sangue. Aqui é meio complicado.
Aí que tá. Eu vou pular o episódio 2 rapidinho pra falar disso, porque é justamente... os problemas maior, ele tem um problema maior que Higurashi sempre teve, que é a execução. Porque, ah, eu quero fazer o terror trash classe C. Mas a história não é sobre isso. Mas eu quero. Beleza, cara. Vai ficar uma merda. Ficou. A culpa não é minha.
Pois é.
Então, eu nem bato tanto na Steph, porque isso já é a visão que... Eu não sei por que muita gente da indústria de anime tem com Higurashi, porque não tem nada a ver. E a parte de reutilização, ou de coisas que já são remetentes ao Gol, eu nem vou bater tanto, porque... É o que eles têm que enganchar com isso, mesmo que seja uma bosta. E eles, eu ainda acho que eles conseguiram enganchar bem, porque a ideia deles engancharem o despertador pra fazer até aquela Sandarica acreditando que, pô, funcionou, porque nessa linha temporal é o Kate que enlouquece, então eu vou impedir que o Kate enlouqueça. Mas ela não tá vendo a arena do outro lado. Aí quando ela vê os dois entrando e o Kate tá normal, ela pensa... Pô, resolveu o problema. O Kate conseguiu lutar contra isso. Maravilha. Fazendo intercorte de um flash forward dele se matando com o despertador. O despertador é horrível? Continua sendo horroroso. Só que pelo menos ele tá sendo usado da forma menos pior, que é pra enganchar um momento... Eu esqueci como é o nome disso, mas... Sabe, a personagem crendo uma coisa pra no final ser uma puta quebra de expectativa no dia seguinte. Uhum. Isso é uma boa ideia. É isso, pelo menos pra utilizar nessa porcaria dessa cena.
Não, de fato, de fato. Porque daí é um legado maldito do anterior. Aí a gente entende por quê também. Mas eu também concordo com isso, cara. O problema da execução da violência desproporcional e extremamente mal feita não é necessariamente um dos mais um dos maiores problemas aqui em Higurashi. Tem tanta coisa pior que despertador e faca é só um meme engraçado. Porque problemas de pacing, estrutura, ou até mesmo a ideia da execução é péssima. E até mesmo como eles acabam veiculando de formas muito errôneas o que deveria ser esse momento da história, que não é necessariamente problema desse arco, mas é um problema geral da obra, que é essa lutinha de Satoko e Erika. Tipo, é engraçado que até a própria Satoko tá fazendo mais pra tentar manter esse status quo do que a própria Erika tentar desmantelar esses problemas macros que a história tem da síndrome de Hanemizawa. Então é engraçado como você vê que, pelo macro, as personagens que estão de fato fazendo essa... Não bem uma luta entre uma e outra, mas a Satoko tentando manter o status quo da insanidade. Mas isso daí é tão mal desmantelado pela Erika que você fala, mano, essas duas personagens são duas batatas. E aí você meio que tem que ficar preso a esses ciclos de morte e destruição, porque as duas personagens que estão no controle dessa situação são duas personagens péssimas.
Sim. Erika, eu vou ser sincero, eu quero guardar essa parte pro próximo arco. Porque teve um episódio inteiro focado nisso e eu gostei. Mas eu consigo já dizer uma coisa. O quanto a Erika foi destruída pra que essa história fosse permitida não tá escrito, cara.
Ah, tá escrito sim lá no momento de escolinha, a gente viu.
Não. O fato dela se permitir coisas do tipo e sequer tentar... Beleza que ela tentou do lado do Kate, só que você vê, por exemplo, que ela teve pelo menos uma presença. Aí você vê nos outros arcos ela simplesmente nem tentando, eu falo, puta que me pariu, cara, isso não é a Erika que a gente tinha. E a Erika eu posso bater em coisas que estão sendo contadas, porque diferente de todos os personagens, tudo que ela aprende nos outros arcos fica com ela. Então não tem essa de, mas ela fazia isso nesse arco, agora não faz nada. Teu cu, cresceu em um arco, ela continuou crescendo aqui. E vocês me arrancam toda essa parte, é foda. É muito foda ver isso acontecendo, cara, sério.
Cara, momento Ichigo aqui é incrível, porque o pessoal esquece coisas de um arco pro outro, é incrível. Inclusive, a própria Satoko tá mostrando como essa dinâmica é tão mal feita que qualquer merda que ela faça parece incrível. Tipo, eu aprendi uma coisa de um arco pro outro, aprendi alguma coisa de uma morte pra outra, e ela aplica. E você fala, nossa, sério que você sabe disso? Não me diga, você tá fazendo o básico, por mais que seja o básico da idiotice. Mas o problema da Erika, de fato, é o roteiro destruindo ela. Mas ela é tão destruída, e a situação se torna tão unilateral, principalmente de como eles contam essa história, que, cara, não tem como você ter perspectiva diferente. Tipo, não tem como você falar, não, porra, mas a Erika não é tão ruim assim, é a obra sequestrando ela. Caralho, eles sequestram sequestraram, amarraram, amordaçaram e jogaram no porão. Porque a Arika não existe em prol de desmantelar alguma coisa do roteiro nunca. Nunca existiu. Né? Nunca fez nada. A Satoko vendo, sendo a vilã proativa e criando todas as situações, são situações até bem simplórias, mas ainda assim são eficientes e funcionais para o micro e do arco, você fala, beleza. Agora, se o contraponto dela é Arika e Arika não faz o que não faz, ou essas perspectivas muito menos existem e os próprios andamentos dos episódios focam muito mais nos personagens que estão à mercê desse caos, você vê que eu não vejo escapatória, eu não vejo possibilidades de conversa sobre o macro. Porque, diferente de Steins Gate, o micro e o macro sempre estavam se degradando. Sempre você via alguma coisa ali em cima que o Okabe olhava e falava, mano, eu não sei como resolver isso. Aqui, não é nem eu não sei como resolver isso, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso acontecer. E esse é uma crítica que cada vez eu vou fazer mais forte, não nesse arco. Nesse arco eu vou dar o benefício da introdução. Quer dizer, introdução de novo, né? Porque isso daqui tá reintroduzindo a gente a alguma coisa que a gente já conhecia. Então, a função desse arco é pouca, pra não dizer zero. Eu só digo pouca porque foi bem executado no âmbito micro. Mas se ele não for executar bem o macro a partir daqui, ah, Soutsu, você vai ter muitos probleminhas, cara. E eu imagino que vai ter sim. E eu não sei se esses 15 episódios vai conseguir dar a completude que deveria.
Claro que não. Mas é aquilo. Vamos falar, continuar falando de uma coisa boa que eu gostaria muito de falar do episódio 2. Porque a forma como ele conduziu a situação de tensão nesse episódio foi estupidamente bem feita. Eles utilizaram muito bem até a própria ideia da perspectiva e pra montar uma pequena bomba de Hitchcock, porque a gente sabe que a arena tá completamente deturpada em relação à Arina, e quem já veio da visão nova, ou até do primeiro anime, imagina que a Arina é uma filha da puta, porque ela tentava realmente tirar dinheiro do pai da Arena, até com um esqueminha que ela fazia com o tio da Satoko. Aqui ela não fazia. Só que aqui não, aqui ela realmente é uma boa pessoa. Então, você ver essa boa pessoa tentar se aproximar do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista de que ela vai virar carne moída a qualquer momento, é angustiante. E cada vez mais com as pequenas cenas da Arena puxando, levando um machado, só que coberto, elas indo pro lixão. Inclusive, bom uso da própria perspectiva, porque pra Arina, a Arena fala, esse lugar, eu tô te levando aqui, mas é só você porque ninguém aqui vem, é um esconderijo secreto meu. Pra ela é uma forma de, ela realmente tá querendo se enturmar, eu posso ter chance de pelo menos conversar com ela, sabe, da gente realmente ter uma boa relação. Pra Arena é simplesmente, então, você vai morrer daqui a 10 segundos, tá? Fica só paradinha rapidinho. E essa tensão cresce, até pelo uso da coloração, de que aos poucos vai ficando... Perdão. Aos poucos vai ficando noite, a escuridão vai tomando cada vez mais, até usou o negócio da chuva. Quando a Arina até entra na van da Arena, e a Arena fica com aquela cara de... ódio, a situação fica cada vez mais tensa. Então é muito legal. Perdão. É muito legal como eles vão construindo esse elemento pra te gerar tensão. E tudo ali funciona muito bem. Os diálogos, a condução da cena, o ambiente como um todo, a própria direção com bastante enquadramento legal. Então, é aquilo, é o que eu queria estar vendo o tempo todo. Porque, como você falou, se o macro com a Satoko é uma merda, é uma coisa horrorosa, que pelo menos o micro seja bem respaldado. Que a gente tenha esses momentos pra valer a pena. E se no final fosse isso o tempo todo, pô, beleza, esse macro é horroroso, mas pelo menos tivemos coisas. Dá pra aproveitar a Higurashi de alguma forma. Mas não é o que acontece. Quer dizer, pelo menos nesse arco dá, porque, novamente, eles focam completamente no micro. Então, nesta realidade específica. Então, eu não tenho que me preocupar com as coisas idiotas acontecendo. Ou essas coisas idiotas acontecendo têm algum respaldo, seja da própria execução, como que é uma coisa que Higurashi sempre teve problema, seja pelo fantasma do Gol, dessa merda desse projeto, ou algum respaldo visual ou contextual, as próprias caretas feitas nesse arco, sempre tinham algum respaldo pra mostrar desilusão, pra mostrar o embarque da loucura, pra mostrar o âmago do personagem adormecido. Então, era tudo isso que eu queria estar vendo. E eu dou muitos créditos, principalmente pra Midori Ui, desse segundo episódio, que a gente já falou dela porque ela participou em um outro anime que a gente comentou, que era Ikebukuro. E os episódios que ela trabalhou foram episódios, tanto um episódio muito bom que foi o 10, que é aquele da perninha,
uhum.
E o episódio 6, que é o início do arco do Shadow, mas esse início a gente elogiou bastante a forma como era construído, até aquela cena de perseguição e tal. E ver que ela realmente aprendeu bastante coisa legal e conseguiu aplicar aqui junto com o Sanpei, que também tem um currículo bem menorzinho na Passione, mas algumas coisas interessantes, como ele é o diretor do primeiro episódio de Aroka no Yusha, você vê que é um pessoal que sabe muito bem o que tá fazendo. Já tem uma ideia muito melhor de como funciona a obra, e mesmo que algumas ideias não foram tão bem aplicadas, você ainda consegue respaldar isso fora da staff em si, mas do projeto como um todo, porque o projeto é problemático.
Uhum. Eles conseguiram lidar muito bem com o próprio ênfase em Higurashi ser esse terror trash desnecessário, porque querendo ou não, a condução de contexto prévio e toda a montagem até o momento de chegar o gore no episódio 2 e 3, até no episódio 3, por mais que tenha sido cômico, que é o momento do despertador e desnecessário do momento do Evangelion, ainda assim você tem uma montagem e contextos que respaldam muito bem a própria cena até chegar nela, né? Ou os momentos da obra até chegar nesse momento de psicopatia, de violência, coisa do tipo. Porque é caricato, as caras e bocas, coisas que parecem estranhas quando você arregala os olhos e coloca a língua pra fora. Mas eu entendo, eu falo, não, beleza, eu entendo que faz parte da sua essência, da sua estética, de uma ideia visual que você quer passar desse terror trash, vamos dizer assim. E como eles conseguiram construir tudo, toda a tensão, até chegar nesses momentos, foi ótimo, cara, porque você deu nuances e é uma coisa que Higurashi nunca fez. Nunca tivemos nuance, cara. E nesse momento da Rina, eu esqueci o nome dela. Rina. Com Arena, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Toda a construção até chegar ali, como você falou, foi incrível. Porque teve nuances, porque teve perspectivas, porque teve o vai e vem, a construção de empatia com uma personagem que eu nem sabia que existia. E, ou melhor, como eles construíram muito bem. Porque no primeiro episódio, o que que eles fizeram? Eles construíram a parte dela ser filha da puta. Pela perspectiva da Arena, mais de uma vez, porque ela não só pensava que ela era uma filha da puta por conta de fazer isso com o pai dela, mas também pelo momento do café. Aí chega no momento do café, você tem aquela brincadeira, um Joker Game ali, né? De você mostrar metade do contexto dela sendo filha da puta e o outro ela falando, pô, mas eu acho que eu tô fazendo errado, né? Então eu tenho um pouco de empatia com a filha dele, então acho que melhor eu desmantelar isso daí. Por mais que ela ganhe dinheiro em cima disso, ela pode, né, sentir empatia com o cliente e a gente vai ver, inclusive, em outro anime, não sei se a gente vai fazer as primeiras impressões, que empatia é um péssimo empreendedorismo.
Nossa!
Aquatop nos mostrou.
Mas fica de cada vez, por gentileza. Aqui é sensível, não precisa. Já estamos falando de um problema, não precisa de trazer outro.
Ai, ai. Mas ele ainda, sim, conduziu muito bem todo esse momento de fazer o que é o grande tchan da obra, que é o terror. Então, ele conseguiu abraçar tudo. Ele fez muito bem tudo, cara. Não ia dar. Não dou um 10, vamos dizer assim, pra esse arco. Mas, cara, do que era e do que foi, o que é esse arco, meu, é incrível, é maravilhoso. Eu acho que até melhor do que eu imagino, ou pelo menos eu tô elogiando mais do que eu deveria, porque tudo que a gente tinha antes era tão terrível que isso daqui parece de fato um 10. Mas ainda assim, eu fico muito feliz que teve esse momento e gerando esse sentimento de felicidade e tristeza, porque eu imagino que isso daqui talvez nunca mais vai acontecer pra obra. E é uma pena, é uma pena.
Uhum. É uma pena até porque é isso que eu queria ver no anime, sabe? Eu queria ver esse contexto, eu queria ver essa apresentação, mesmo que num estúdio mais fraco, como a Passione, mas ver esses elementos sendo bem apresentados, até para um público que não conhece, ou que tem uma visão muito errada do que o primeiro anime trouxe, o que o Soto fez eu achei incrível. Vai, eu não daria um 10 e tem que ir um pouco por conta do que o episódio 3 acabou fazendo, mas ele conseguiu dar um 8. Mandou muito bem esse arco, eles explodaram muita coisa legal, valeu tanto pra uma experiência de quem conhece quanto pra quem não conhece, e tipo... eu li bastante reviews de nego falando, mas a escrita que conhece mais a escrita do criador, a escrita tá mais simplória, isso não acontecia, isso não tá valendo de nada. Cara, pra anime tá valendo, principalmente pra anime, porque tudo que a gente tinha era simplesmente horroroso, sendo gentil, sendo até honesto. Mas se o que a gente tá tendo aqui é uma recontagem, só que com alguns elementos a mais, e sendo bem executado, sendo bem respaldado, cara, podia ser isso aqui os animes inteiros. Eu não reclamaria.
Eu fiquei muito curioso agora, porque se o pessoal que conhece o Ryoshi, que conhece a obra original, tá reclamando disso, eu imagino o treco, o choque que eles têm de cada episódio assistir, de todos os episódios que eles assistiram até então do Gol. Porque...
Enorme.
Se isso daqui gera gatinhos, o outro tá gerando esquizofrenia. Porque, cara, o que foi...
Gerava.
Ah, bom.
Nego reclamava muito dos episódios passados, principalmente nesse negócio dessa toque que todo mundo, o Hatch de Gurashi, inclusive, explodiu. O nego falando, isso não faz sentido, isso aqui é mal feito pra caralho, o que que tá acontecendo?
Uhum. Não, pois é, porque, cara, eu entendo que alguém que conheça a novel, conheça a obra original, sempre vai ver uma adaptação com um nó na cara, né? Porque geralmente é esse o modus operandi da galera. Tipo, eu quero ver a minha adaptação fiel ali. Não é assim e não deveria ser assim, vamos dizer assim. Porque existem profissionais incríveis que eles podem mostrar a essência que eles entenderam da obra e da interpretação deles. Isso quando temos um projeto, vamos dizer assim, né? Infelizmente, não é a maioria das vezes que vemos. Mas aqui em Higurashi, porra, se teve um arco muito bom e o pessoal reclamou, caralho, gente, era pra você estar feliz, porque a quantidade de merda que a gente vivenciou todos esses tempos aqui em Higurashi é incontável. Mas, de qualquer forma, cara, é aquele negócio. Eu vou guardar um pouco com boas lembranças e uma boa memória. Esse arco da arena é um bom momento de Higurashi. Talvez tenha sido os únicos momentos de Higurashi até voltar a estaca zero, até voltar ao abismo. E é uma pena, cara. Eu fico realmente muito triste. E, sei lá, se tiver um próximo arco com essa pegada, com esses profissionais que fizeram esse arco, eu vou ficar muito feliz. Mas, ainda assim, em âmbito de completo, de Higurashi tá devendo, assim, tá no saldo negativo, cara, tá muito negativo.
Ah, ainda tá negativo, mas é aquilo, vamos aproveitar as pequenas coisas. E até aproveitando nesse ponto que você falou, esse negócio da novel é simplesmente engraçado, porque eu, por exemplo, eu joguei essa parte, eu vi isso aqui, eu falei, eu prefiro a novel, mas sinceramente, isso aqui tá bom também. Até como o Nicolas comentou aqui, que ele achou bom, porém preguiçoso. Concordo, isso aqui foi bom, mas preguiçoso num sentido que ele já fez muita coisa muito mais difícil pra chegar a isso aqui é uma coisa tão simples.
Uhum.
Mas, tanto de tudo que a gente já viu na nossa vida com Higurashi, quanto pela própria ideia técnica, montagem e toda a execução que a gente acabou tendo, cara, isso aqui é uma vitória. É uma vitória num mar de derrota, mas isso aqui é uma vitória. Eu vou tranquilo aqui.
Eu quero dar até um mérito um pouco maior, né? Não, não conheço a novel, mas eu consigo dar um mérito pra esse arco, que é um mérito que eu não consigo dar pra nenhum outro momento de Higurashi. Se o texto não tá me mostrando a informação, eu posso pegar a informação pelo contexto, pela cena, pela construção do ambiente e do momento da obra. E isso é uma coisa super importante, que tem muitas obras que se utilizam disso. ReZero abusa desse recurso, porque nem tudo tá no texto. Então, eu também entendo que a gente tem que dar os méritos e dar os devidos reconhecimentos ao projeto do anime como todo, não só o texto. Às vezes o texto, de fato, pode ser mais simplório. Mas se você pega o contexto da construção toda a cena, ou o teor que a produção queria dar, né, o diretor queria dar a cena, e as informações estão ali no contexto e pra você ver e entender a perspectiva do personagem ou da montagem da cena, eu não preciso do texto. Inclusive, é até melhor, porque daí eu não torno ou a informação redundante ou expositiva demais, que pode acabar não ajudando a veicular essa passagem, ou até mesmo, se for o propósito da obra, dar uma dupla interpretação, uma tripla interpretação, que pode gerar, de fato, essa ideia de você completar aquilo com as informações que a obra te passou, te mexendo, trazendo seus sentimentos para a obra também, para a cena. Obviamente, obras, projetos, profissionais muito mais bem preparados, ou um projeto muito mais bem elaborado, pode fazer isso com muito mais frequência. Coisa que em Higurashi a gente nem sonha em acontecer. Ou pelo menos a gente conseguiu sonhar nesses 3 episódios.
E foi justamente como eu falei. Tem coisas que não foi contadas. Eu entendo porque não foi, porque é coisa pra caralho. Essa parte da arena, só o flashback dela dava um episódio fácil. E se é pra eles contarem de uma forma mais sucinta, trazendo o que importa, e o resto você pega pelo contexto, por toda a execução, tá ótimo! Era isso que eu queria! Eu queria que continuasse assim. Continuem trazendo pessoas competentes. Por exemplo, o storyboarder que vai ser desse episódio 5 é o mesmo do episódio 16. Então vamos torcer pra que, pelo menos em storyboard, o cara mande bem. O episódio saia uma maravilha.
Olha só, Kawaguchi continue só assinando e pagando o boleto, tá bom? Ele não quer que você trabalhe aqui não, cara. Fica tranquilo.
E traz seus meninos de volta pra tu, cara. Não precisa trazer o pessoal do episódio 4 não, tá?
Não. Tá tranquilo. Olha, cara, é triste, velho. É triste a gente ver uma staff ou algumas pessoas que claramente não estão preparadas pra fazer certas obras. É a vida. Nem todo mundo é bom em fazer tudo. A gente já elogiou muito Kawaguchi fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Que é muita demanda. Mas enquanto ele estiver longe, Higurashi tá bom. Tamo feliz. É isso?
É isso.
Thank you. 一度やる